Olá a todos. Preparem-se para um mergulho profundo em um projeto fascinante.
Lacin Sombrio.
Isso mesmo. Especificamente, a terceira parte.
Ibero-Americanas.
Que explora as vozes femininas, muitas vezes esquecidas, da literatura ibero-americana.
É verdade. Muitas vezes essas vozes não recebem o reconhecimento que merecem.
E o projeto usa a música como uma forma de conectar o público a essas vozes poderosas.
Exatamente. Indo além dos livros e da academia, sabe?
Usando a música para dar vida à poesia.
É uma ideia genial.
Particularmente ansiosa para conhecer mais sobre...
Alejandro Pizarnik.
Sim, Gabriela Mistral, Rosário Castellanos. Nossa, tantas mulheres incríveis.
Sem dúvida. Mas antes de mergulharmos nas histórias dessas poetas,
Sim.
acho importante entendermos o significado de Lacin Sombrero.
O que significa?
As mulheres sem chapéu.
Ah, interessante.
É um movimento cultural e histórico, um grupo de mulheres que desafiou as normas sociais da época.
É como se elas tivessem tirado chapéus, literalmente e simbolicamente, para mostrar que não se encaixavam nos padrões impostos, né?
Exatamente. Lutando por seu espaço na sociedade.
Mas me explica uma coisa.
Para.
Por que essas mulheres, tão importantes para a cultura ibero-americana, permaneceram relativamente desconhecidas por tanto tempo?
É uma ótima pergunta. A invisibilidade dessas mulheres, infelizmente, reflete as estruturas de poder que historicamente marginalizaram as vozes femininas.
Não entendo.
O cânone literário tradicional, por exemplo, foi moldado por uma perspectiva masculina,
É verdade.
deixando pouco espaço para o reconhecimento das mulheres.
Faz sentido.
São a isso as barreiras sociais e culturais que limitaram suas oportunidades.
É realmente triste pensar em quantas vozes brilhantes foram silenciadas ao longo da história.
É verdade.
E é por isso que projetos como Lacin Sombrero são tão importantes.
Sem dúvida.
Ibero-Americanas, especificamente, dá um passo crucial para recuperar essas vozes e ampliar nossa compreensão da literatura ibero-americana.
Sim, e ao focar em escritoras de vários países de língua espanhola e portuguesa do século XX, o projeto revela uma tapeçaria rica de experiências e perspectivas.
Diversidade.
Diversidade de vozes e histórias.
Estou imaginando? Mas como Ibero-Americanas pretende ir além das abordagens acadêmicas tradicionais?
Boa pergunta.
E tornar essas escritoras e seus trabalhos acessíveis a um público mais amplo.
Sim.
Principalmente para os jovens.
Aí entra a mágica da música.
A música.
Cada poeta apresentada tem um poema musicado por Paco Damas.
Quem é Paco Damas?
Um músico espanhol conhecido por seu trabalho inovador.
Que combinação incrível. A música tem esse poder único de conectar as pessoas e despertar emoções.
Verdade.
Acredito que essa abordagem musical realmente aumenta a compreensão e o impacto emocional da poesia dessas escritoras.
Sem dúvida.
Mas, falando em poesia, quais são os fios que conectam essas autoras tão diversas?
Muitas delas enfrentaram adversidades e limitações sociais devido ao seu gênero, especialmente nos tempos turbulentos em que viveram.
Tempos turbulentos.
Guerras, revoluções e ditaduras marcaram o século XX, impactando suas vidas e obras. No entanto, elas encontraram na escrita uma forma de resistência, expressão artística e busca por identidade.
É como se a poesia fosse um ato de rebeldia, de libertação. E que legal saber que o projeto também inclui um caderno de atividades, ajudando os estudantes a explorarem a fundo esses temas e as poetas.
Exato.
Mas agora vamos conhecer de perto algumas dessas mulheres incríveis. Alejandra Pizarnik, por exemplo, me intriga muito.
Pizarnik é uma poeta argentina.
Sim.
Conhecida por sua linguagem enigmática e temas existenciais. Explorando a solidão, a melancolia e a busca por significado em um mundo que muitas vezes parece absurdo.
Olha, a vida é complexa.
Cenizas. Cenizas, um dos seus poemas mais famosos.
Cenizas, que título poderoso.
Reflete essa busca por sentido em meio à fragilidade da existência.
Você poderia ler um trecho em espanhol para sentirmos a sonoridade da língua original?
Claro. Em cenizas, Pizarnik escreve, hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para ser un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír.
Que beleza! E a tradução?
Em português seria, dissemos palavras, palavras para despertar mortos, palavras para fazer um fogo, palavras onde pudéssemos nos sentar e sorrir.
Uau, força! Sinto uma profunda melancolia, mas também um fio de esperança nesses versos.
É verdade.
O que a torna tão singular.
A obra de Pizarnik é marcada por uma profunda introspecção.
Introspecção.
Explorando a psique humana como uma linguagem fragmentada. Imagens surrealistas.
Interessante.
Sua poesia desafia as convenções.
É.
E nos convida a mergulhar nas profundezas da alma humana.
Entendo.
Não à toa que ela é frequentemente chamada de La Poeta Maldita.
La Poeta Maldita. Que título intrigante. O que esse título revela sobre sua vida e obra?
O título La Poeta Maldita reflete tanto a temática sombria de seus poemas,
sim,
quanto sua vida pessoal.
Ah, tá.
Marcada por tragédias e uma busca incessante por significado.
Facilita.
Pizarnik viveu intensamente lutando contra seus próprios demônios.
Nossa.
E essa intensidade transborda em sua poesia.
É como se a vida e a obra de Pizarnik estivessem entrelaçadas, né?
É verdade.
Um alimentando a outra.
Exatamente.
E agora quero saber mais sobre Gabriela Mistral.
Sim.
A primeira autora latino-americana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Que marco histórico.
Sem dúvida.
Que ela destacou tanto.
Gabriela Mistral, poeta chilena.
Chilena?
Deixou um legado duradouro na literatura latino-americana. Sua poesia é reconhecida pela sensibilidade, força lírica e compromisso social.
Interessante.
Em seus versos, ela abordou temas como o amor, a natureza, a justiça social.
Nossa, tantos temas importantes.
E a condição da mulher em uma sociedade patriarcal.
É verdade, é um tema muito relevante.
Beijos, um de seus poemas mais conhecidos.
Beijos. Imaginam a força e a delicadeza com que Mistral explorou esse tema tão universal.
Sem dúvida.
Mas, além do amor, que outras causas a mobilizavam?
Mistral era uma mulher à frente do seu tempo, engajada em causas sociais e profundamente conectada com a natureza.
Que legal.
Sua poesia reflete essa sensibilidade e esse compromisso com a justiça social.
Sim.
Denunciando as desigualdades e lutando pelos direitos das mulheres e das crianças.
Que mulher inspiradora. E agora, vamos falar de outra voz poderosa.
Rosario Castellanos.
Sim. Uma pioneira do feminismo mexicano.
Rosario Castellanos, poeta, romancista e ensaísta mexicana.
Uau, quanta coisa.
Desempenhou um papel fundamental no movimento feminista no México,
yeah.
Desafiando as normas sociais e lutando pelos direitos das mulheres.
Incrível. Seus poemas, Los Adioses, Despedidas.
Sim.
E Nostalgia.
Los Adioses, Nostalgia. Que títulos evocativos.
Ela explora temas como perda, deslocamento e a busca por um lar.
Imagino a carga emocional presente nesses poemas.
Sem dúvida.
Como Castellanos usava a poesia para amplificar a voz das mulheres.
Castellanos usava a poesia como uma arma para denunciar a opressão.
Uma arma?
E a discriminação que as mulheres enfrentavam.
Em seus versos, ela retratava a complexidade da experiência feminina
yeah.
em uma sociedade patriarcal,
é.
Dando voz aos anseios e às dores silenciadas por tanto tempo.
Meu coragem. E agora, vamos atravessar o Atlântico e conhecer Sofia de Mello Brainer Andressen.
Sim.
A poeta portuguesa que completa nosso quarteto de ibero-americanas.
Sofia de Mello Brainer Andressen, uma das vozes mais importantes da poesia portuguesa do século XX.
Século XX.
Celebrava a beleza do mundo natural, a força do mar e a busca por um mundo mais justo e harmonioso.
Que bonito.
A Forma Justa. A Forma Justa, um de seus poemas mais conhecidos.
A Forma Justa. Que título inspirador.
É um hino à esperança e à transformação.
Imagina a beleza da linguagem de Sofia descrevendo a força do mar e a busca por um mundo melhor.
Sem dúvida.
Mas como ela traduzia essa busca por justiça em seus poemas?
Sofia acreditava no poder da poesia para transformar a realidade, para nos conectar com o que é essencial e nos impulsionar para a construção de um futuro melhor. Que lindo. É como se ela usasse a poesia para nos inspirar a construir um mundo melhor.
Exatamente.
Mas me diga, qual era a relação de Sofia com o mar?
O mar era uma fonte inesgotável de inspiração para Sofia.
Ah.
Ele representava a vastidão, a liberdade, a força da natureza.
Uhum.
Em seus poemas, o mar se torna um símbolo de renovação.
De renovação.
De conexão com o universo.
Interessante.
Um convite à contemplação da beleza do mundo natural.
Que imagem poética fascinante. Sofia nos convida a contemplar a imensidão do mar e a refletir sobre nosso lugar no mundo.
É verdade.
Mas agora, preciso saber mais sobre esse caderno de atividades que acompanha o projeto.
Sim.
Como ele ajuda a aprofundar a experiência com a poesia dessas mulheres.
O caderno de atividades é como um mapa que guia o leitor pelo universo de cada poeta.
O mapa.
Ele oferece uma série de exercícios e recursos
que
complementam a experiência musical e poética.
Entendi.
Incentivando a participação ativa e o aprofundamento nos temas abordados.
Interessante. Através de jogos, perguntas, análises de textos e propostas de escrita criativa.
Nossa, quanta coisa!
O leitor é convidado a mergulhar na obra dessas autoras, a desvendar seus segredos e a se conectar com suas palavras de forma mais profunda.
Que ideia genial!
Yeah.
É como se o caderno de atividades fosse um convite para uma viagem interativa pelo mundo da poesia, né?
Exatamente.
E que bom saber que ele está disponível para educadores e estudantes que desejam explorar essa riqueza da literatura ibero-americana.
É uma ferramenta valiosa para quem quer se aventurar nesse universo poético e descobrir a beleza e a força das vozes femininas que marcaram a história da literatura ibero-americana.
Estou realmente impressionada com a amplitude e a profundidade deste projeto.
Bom,
mal posso esperar para mergulhar na obra dessas poetas e descobrir as nuances de suas vozes.
Eu também.
Mas, por enquanto, vamos fazer uma pausa para respirar e processar todas essas informações.
Boa ideia.
Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar como a música de Paco Damas dá vida à poesia dessas mulheres incríveis. Até a próxima.
E voltamos ao nosso mergulho profundo em Ibero-Americanas. Na última parte, exploramos a trajetória de algumas das poetas incríveis que compõem este projeto. Agora, vamos voltar a nossa atenção para a música.
Sim.
A música.
O elemento mágico que conecta o público a essas vozes poderosas.
Exatamente. A música tem esse poder de transcender barreiras.
É verdade.
Criando uma ponte entre a poesia e o ouvinte.
É uma ponte, sim.
Tô curiosa para saber como a música, especificamente de Paco Damas.
Paco Dama.
Realça a beleza e o significado dos poemas em Ibero-Americanas.
Cada poeta do projeto tem um poema musicado pelo talentoso Paco Damas.
Sim, sim.
Um músico espanhol,
conhecido
por seu estilo inovador.
É.
Combinando flamenco, jazz e música tradicional espanhola.
Nossa, que mistura interessante.
Imagino que você já esteja familiarizado com o trabalho dele.
Sim, o trabalho de Paco Damas é incrível.
E essa mistura de estilos musicais deve criar uma atmosfera única para os poemas, né?
Com certeza.
Me conte como ele se aproxima da poesia na hora de compor. Paco Damas mergulha fundo na obra de cada poeta, buscando a essência de suas palavras e emoções.
Interessante.
Ele explora os temas, o ritmo e a sonoridade dos poemas para compor melodias e arranjos que amplificam a beleza e o significado de cada verso.
É como se ele vestisse a poesia com uma nova roupa, usando a música para revelar suas nuances e camadas mais profundas.
É uma bela imagem.
Imagino que essa abordagem musical torna a poesia mais acessível, especialmente para quem não tem o hábito de ler poesia, né?
Sem dúvida. A música atua como um guia emocional. Conduzindo o ouvinte pelos versos e revelando sutilezas que poderiam passar despercebidas na leitura silenciosa.
É verdade.
A melodia, a harmonia e o ritmo, juntos.
Sim.
Cria uma experiência sensorial que aprofunda a conexão com as palavras e as emoções da poeta.
E a escolha de Paco Damas para musicar os poemas de Ibero-Americanas foi estratégica, certo?
Do que, César?
Ele já tem um público cativo.
Sim.
E isso ajuda a divulgar o trabalho dessas poetas.
Sem dúvida. A participação de Paco Damas atrai a atenção de um público que talvez nunca tivesse contato com a obra dessas poetas.
Yeah.
A música funciona como um imã, despertando a curiosidade e abrindo caminho para a descoberta dessas vozes femininas extraordinárias.
É fascinante como Ibero-Americanas usa a música para criar pontes e conectar pessoas com poesia.
É verdade.
Mas falando em Ceniza, vamos voltar para Alejandra Pizarnik.
Pizarnik.
E seu poema Cenizas. Você comentou que ele explora a fragilidade da vida.
Sim.
E a busca por conexão.
Exato.
Como essa busca se manifesta no poema?
Em Cenizas, Pizarnik usa imagens poderosas, como palavras para despertar mortos.
Sim, sim.
E palavras para fazer um fogo.
Palavras para despertar mortos, que imagem forte.
Ela evoca essa busca por sentido em um mundo que muitas vezes parece frio e indiferente.
Sim, o mundo frio e indiferente.
As palavras se tornam um refúgio. Um lugar onde ela busca abrigo e significado.
Um refúgio.
E como a música de Paco Damas complementa essa atmosfera densa e introspectiva?
Boa pergunta.
A música que ele compôs para Cenizas é como um véu melancólico que envolve as palavras de Pizarnik.
Interessante.
A melodia, lenta e contemplativa, intensifica a atmosfera de introspecção e nos convida a mergulhar na profundidade das emoções do poema.
É como se a música nos transportasse para o mundo interior da poeta.
É verdade.
Nos permitindo sentir a intensidade da sua busca por sentido.
Exato.
Agora, vamos para o Chile conhecer mais sobre a poesia de Gabriela Mistral.
Mistral.
A primeira latino-americana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura.
É um marco histórico.
O que torna sua obra tão marcante.
Gabriela Mistral era uma mulher de grande sensibilidade e força.
Sim.
Sua poesia é como um rio que flui por paisagens diversas.
E bonito.
Explorando o amor, a natureza, a justiça social e a condição da mulher.
Nossa, quantos temas.
Em Besos, por exemplo.
Besos, que título sugestivo.
Ela nos leva por uma jornada emocional.
Sim.
Revelando a complexidade das relações humanas com suas alegrias e suas dores.
Imagina a beleza e a intensidade com que Mistral explorou as diversas formas de amor.
Com certeza.
E como a música de Paco Damas dialoga com essa poesia.
Paco Damas criou uma melodia que acompanha a fluidez e a intensidade das palavras de Mistral. A música ora suave, ora vibrante.
E
reflete as nuances do poema, os altos e baixos do amor e da traição.
É como se a música nos ajudasse a sentir na pele a força das palavras de Mistral.
Exatamente.
É incrível como a música pode intensificar a experiência da poesia, né?
É verdade.
É como se ela abrisse um novo canal de comunicação, nos permitindo sentir as emoções em um nível mais profundo.
É uma experiência única.
E agora, vamos para México conhecer a obra de Rosário Castellanos.
Castellanos.
Uma voz fundamental do feminismo mexicano.
Rosário Castellanos foi uma poeta, romancista e ensaísta.
Uau.
Que usou sua voz para denunciar a opressão e lutar pelos direitos das mulheres.
Uma grande mulher.
Em seus poemas Los Adioses e Nostalgia.
Los Adioses e Nostalgia. Que títulos carregados de emoção.
Ela explora temas como a perda, o deslocamento e a busca por um lar.
Sim.
Extraição da dor, da separação e a resiliência do espírito humano.
Sinto a força da experiência pessoal de Castellanos nesses títulos.
É verdade.
Como a música de Paco Damas se conecta com a força e a acessibilidade da poesia dela.
A música criada por Paco Damas para esses poemas é como um abraço acolhedor.
Um abraço.
Que nos envolve em um mar de emoções.
Tumito.
Da melodia, ora melancólica, ora esperançosa.
Sim.
Reflete a dualidade presente nos poemas de Castellanos, a dor da perda e a força da superação.
Como se a música nos convidasse a sentir a dor e a esperança, a fragilidade e a força presentes na poesia de Castellanos.
É verdade.
É uma experiência que nos toca profundamente. Nos conectando com a complexidade da alma feminina.
Exatamente.
Agora, vamos atravessar o oceano novamente e voltar para Portugal para conhecer a obra de Sofia de Melo Brenner Andressen.
Sofia de Melo Brenner Andressen.
Sim.
Foi uma poeta que celebrou a beleza do mundo natural.
A beleza do mundo natural.
A força do mar e a busca por um mundo mais justo.
Um mundo mais justo.
Em seu poema, La Forma Justa.
La Forma Justa. Que título inspirador.
Ela nos convida a construir um futuro melhor. Um mundo onde a beleza e a justiça se entrelaçam.
Imagino a força do mar e a delicadeza das palavras de Sofia se unindo nesse poema.
É uma bela imagem.
Como a música de Paco Damas complementa essa mensagem de esperança.
Em La Forma Justa, Paco Damas usa a música para evocar a vastidão do mar, a força da natureza e o sonho de um futuro melhor. A melodia, com seus arranjos delicados e inspiradores,
sim,
nos transporta para o universo de Sofia, um mundo onde a beleza e a justiça se encontram.
É como se a música nos levasse para navegar no mar da poesia de Sofia.
É verdade.
Nos inspirando a buscar a beleza e a justiça no mundo.
Exato.
É uma experiência que nos enche de esperança e nos impulsiona para a ação.
Estuda.
Mas me diga, como o projeto Ibero-Americanas, como todo, transforma a maneira como nos aproximamos da poesia.
Ibero-Americanas nos convida a experimentar a poesia de uma forma mais completa.
Mais completa.
Engajando não apenas a mente, mas também os sentidos.
Ah, interessante.
A música abre portas para novos níveis de compreensão e apreciação, tornando a poesia mais acessível e atraente para todos.
É verdade. A música e a poesia juntas criam uma experiência sensorial única.
É verdade.
Capaz de despertar emoções, provocar reflexões e nos conectar com a beleza e a força das palavras.
Exatamente.
E Ibero-Americanas faz isso de forma brilhante.
Sem dúvida.
Celebrando a riqueza e a diversidade da poesia ibero-americana.
E nos lembra do poder da arte para nos conectar, nos inspirar e nos transformar.
Que lindo. E com essa reflexão inspiradora, vamos fazer uma pausa para absorver toda a beleza e a força da poesia que exploramos até aqui.
Boa ideia.
Na última parte do nosso mergulho.
Sim.
Vamos discutir o legado de Ibero-Americanas e o impacto que o projeto causa na maneira como lemos e ouvimos a poesia.
Ótimo.
Até a próxima. E aqui estamos nós, na parte final da nossa jornada por Ibero-Americanas. Ao longo desse mergulho, exploramos a vida e obra de poetas incríveis.
É verdade.
Ouvimos suas vozes ecoando através da música de Paco Damas.
Sim, que experiência incrível.
E descobrimos a força e a beleza da poesia ibero-americana.
Uma verdadeira viagem de descobertas. Começamos com Alejandra Pizarnik e sua busca por significado em um mundo.
Muitas vezes absurdo.
É, a vida pode ser bem complexa às vezes.
Passamos pela sensibilidade social de Gabriela Mistral.
Uma poeta incrível.
A luta feminista de Rosário Castellanos.
Uma voz poderosa.
E chegamos à força da natureza e esperança de Sofia de Melo Brenner Andressen.
Que nos inspira a construir um futuro melhor.
Cada uma com sua singularidade, mas todas conectadas por fios invisíveis.
Exatamente. Apesar de suas origens e contextos tão distintos, encontramos temas universais que atravessam suas obras.
A busca por identidade, o amor, a dor.
A luta contra a opressão. A força da palavra.
A resiliência do espírito humano. Tudo isso pulsa em seus poemas.
É como se elas nos mostrassem a alma humana em toda a sua complexidade.
Transcenderam as barreiras do tempo e do espaço com suas palavras.
Ibero-Americanas nos revelou a imensa riqueza e diversidade da poesia ibero-americana.
Um universo de emoções, ideias e reflexões.
Que nos convida a mergulhar e a nos perder.
E o mais interessante é que o projeto vai além de apresentar essas poetas.
Sim.
Ele nos convida a realmente conhecê-las, a entrar em seus mundos.
Através do caderno de atividades, né?
Exatamente.
Que estimula os leitores a explorarem os temas, a se conectarem com as palavras de forma mais profunda.
Mais significativa.
É verdade. É um convite a uma viagem interativa pela poesia.
Com jogos, perguntas.
Análises de textos, propostas de escrita criativa.
Uma ferramenta poderosa para educadores e estudantes.
Que desejam se aventurar nesse universo.
E a música.
A música, como poderíamos esquecer.
Desempenha um papel fundamental nesse processo.
A música de Paco Damas, com sua sensibilidade e originalidade.
Cria uma atmosfera mágica.
Que envolve os poemas e nos convida a mergulhar em seus significados.
É como se a música abrisse um portal para a alma dessas poetas.
É verdade. Nos permitindo sentir a força de suas palavras e a beleza de suas ideias.
Música e poesia, juntas.
Tecendo um tapete mágico que nos transporta para outros mundos.
Para outras realidades.
Para o coração da experiência humana.
Ibero-Americanas faz isso com maestria.
Celebrando a riqueza da cultura ibero-americana.
E nos convidando a redescobrir a força da poesia.
Que legado você acha que Ibero-Americanas deixa para as futuras gerações?
Acredito que o projeto abre caminho para a nova forma de ler, ouvir e sentir a poesia. Ele nos incentiva a romper com as fronteiras tradicionais da literatura,
uhum.
a celebrar a diversidade cultural.
Sim.
E a dar voz às mulheres que foram silenciadas por tanto tempo.
Que bom. E que a poesia continue nos inspirando, nos emocionando e nos conectando.
Sem dúvida. A poesia é um reflexo da alma humana, um espelho que nos permite enxergar nós mesmos e ao mundo ao nosso redor.
Com mais clareza,
sensibilidade. E que a arte tem sempre esse poder de nos conectar, nos inspirar e nos transformar.
Nos impulsionando para a construção de um mundo mais justo, mais belo e mais humano.
Para finalizar nossa jornada, deixa uma pergunta para você, nosso ouvinte. Que outras vozes você gostaria de ouvir? Que histórias você deseja descobrir?
Que mundos você quer explorar?
A poesia, com sua infinita riqueza e diversidade, é um convite a uma jornada de descobertas e encantamento.
Abra seu coração, abra sua mente e permita-se ser tocado pela beleza das palavras.
E com essa mensagem inspiradora, encerramos nosso mergulho em Ibero-Americanas.
Esperamos que você tenha se encantado com a poesia dessas mulheres incríveis e que continue explorando a riqueza da literatura ibero-americana.
Até a próxima!